Episódio 11. O contar do mal.
Há muito tempo atrás, em um universo desolado e em total construção, nos deparamos com outro local bem diferente e cheio de energia maligna que emanava de um ponto ao outro, a dimensão das trevas. Lugar esse da qual ninguém tem conhecimento e sequer imaginava que possa existir algo como aquilo. Como dito muito antes, essa dimensão só existe nos livros antigos de Cristo, contando como é altamente perigosa por guardar os maiores segredos obscuros que possam vir a existir. E nela é de onde emerge toda e qualquer força ameaçadora do mal que já vimos até agora, e de onde apareciam todos os vilões possíveis. Em um quadrante perto de Onyx, localizado no planeta Yuxi, vemos uma garotinha que caminhava por um campo de flores ao lado de uma pessoa que parecia ser um homem, por causa da silhueta que apresentava ter. A pequena garotinha sorria de felicidades, não sabia se o motivo certo, mas uma coisa era certa. Ela estava alegre, porque ao seu redor havia uma pilha enorme de corpos caídos no chão. E as flores, que um minuto pareciam vivas, perdiam sua coloração por causa da energia que aquela pequena garota carregava consigo. Ao final de tudo, aquela menina não era ninguém menos do que Mephir, que estava ao lado de seu irmão Onir, aprendendo sobre seus diversos poderes e como ela poderia se tornar a próxima soberana da dimensão das trevas. Caso seu irmão não fosse capaz e seu pai não estivesse mais apto a ser o rei de Soldália, planeta em que vivem agora. A pequena Mephir, já com a aparência de uma garotinha de 6 anos, naquela idade, tinha quase tudo a seus pés, riquezas com as quais ela podia contar e súditos que a viam como sua princesa legítima. Mas nem tudo aquilo estava a par de seu controle. Diferentemente de sua irmã, Onir também possuía tudo, mas por ser o primogênito de seu pai, era ele que iria reinar logo após a morte do mesmo. Mas Onir via outra coisa além de tudo aquilo, e só esperava o tempo certo para poder dizer adeus a tudo, e a tudo mesmo. Seu pai, por outra hora, era muito ocupado para dar alguma atenção a ele, ou a sua irmã, pois tinha deveres como rei de Soldália, ficando a par de tudo o que acontece em seu planeta. A começo, ele parecia como um garoto de 8 anos, que era bastante mimado e tinha tudo em questão de minutos, quem dirá em segundos. E tudo era diferente, e Onir não ligava muito para as coisas de seu reino, ou seja lá quais fossem os planos de seu pai que o envolvesse, pois ele ainda era um garoto, mas já naquela idade ele se tornava um guerreiro exemplar, o que fez pegar interesse e um certo gosto pela maldade. Sua irmã, então, podia ter apenas 6 anos, mas também estava nas mãos de seu pai, o que tornava as coisas ainda mais interessantes para o mesmo, pois um dia, enquanto caminhavam pelo solo habitável de Soldália, a pequena Mephir encontrava-se com alguém bastante diferente e que trazia algo bem intrigante consigo, dizendo que ela também possui poderes, assim como a garotinha.
Deixe minha filha em paz! Quem você pensa que é para tocar nela? Disse o rei.
Eu não sou ninguém, meu senhor, completou a mulher. Sou apenas uma vidente. E o que vejo para essa linda garotinha é que ela será a rainha mais impetuosa, vil, sádica e manipuladora de todos os tempos, meu senhor.
O rei parecia não acreditar no que aquela mulher falava,
mas aquilo chamava bastante sua atenção, pois como ela poderia afirmar tal coisa, sendo que seu filho primogênito é Unir e não sua filha Mefir?
Sei disso, porque tenho o dom da visão, meu rei, exclamou ela, que mostrava ser cega, mas que possuía uma coisa que ninguém mais tinha consigo, a visão proibida de Ícaris, que vinha a ser uma arma, uma das armas mais poderosas já vistas até agora. O rei também ouvia muito bem quando ela dizia que Mefir também possuía uma habilidade jamais vista por alguém, e que se ela quisesse mostrar para seu pai, era só mostrar que ele não ficaria com raiva. Do contrário, ele ficaria orgulhoso pelo poder que ela tem.
O que está querendo insinuar com essas coisas, bruxa?
Não estou insinuando nada, meu rei. Só quero lhe mostrar que está depositando sua fé no filho errado. E assim, ao ver do que sua filha era capaz de fazer, apenas com um toque de suas mãos, o rei ficava espantado com tamanha precisão de poder que ela contém. Ou será que ele ficara orgulhoso, como disse a tal mulher, e possível bruxa da qual ele a chamou?
O rei pensava muito bem no que aquela mulher havia lhe falado e a queria por perto para que pudesse ensinar a sua filha a controlar melhor seus poderes. Mas a mulher dizia que a garota, já com aquela idade, controlava muito bem sua habilidade de matar toda a vida existente ao seu redor, apenas com suas mãos. Então, faça com que ela evolua o seu dom para algo ainda mais assustador e medonho, algo capaz de acabar não só com vidas ao seu redor, mas como também com planetas inteiros.
Era isso que eu queria ouvir, meu senhor,
meu rei. Naquela época, ela era bastante diferente dos tempos atuais, pois ainda não tinha a aparência de agora, mas já possuía uma poderosa personalidade. E assim, ao longo do tempo, o seu ego chegava a ser comparado a de seu pai, enquanto seu irmão passara a se envolver mais nos assuntos de seu reino. Enquanto sua amada irmã, Mefir, era treinada pela tal bruxa que acabou se revelando. Após alguns anos, a garota passara por treinamentos pesados no início, que era para aflorar ainda mais o seu instinto de percursora da morte, canalizando seu poder não só através de suas mãos, mas concentrando-se para canalizar através de seu pensamento. E logo mais, através de sua mente. Agora, ela tinha a aparência de uma garota de 10 anos, e Unir, que agora parecia ter uns 12, e que observara sua irmã de longe, perguntando do porquê não estar se preparando para o banquete real. Só que ao invés, estava dando uma de guerreira.
Você sabe que não nasci para ser qualquer princesa, igual aquelas que ficam sentadas, vendo tudo de longe, pensando que podem mudar o mundo. Isso me enoja. Sou uma princesa de ação e de pura maldade, completava ao matar um dos soldados com o qual treinava.
Cuidado, irmãzinha, falou seu irmão. Isso não faz bem para você.
Sabe o que seria legal? Se brincássemos de alguma coisa, o que acha?
Não.
Covarde, medroso!
Ao ouvir aquelas palavras, o jovem Unir indagava sobre o que poderia ser que sua irmã estava pensando, mas não queria saber, porque pelo fato de vê-la como uma ameaça para ele, já naquela idade, ele pensava como seria muito bom se seu pai não tivesse Mefir por perto. Sendo assim, ele daria mais atenção para Unir, que pretendia seguir seus passos a todo custo, mesmo que implicasse em descartar sua irmã. Só que eis a questão, ela pensava o mesmo de seu irmão. Desde cedo, os dois tinham esse negócio entre eles, essa pequena
disputa por poder que compartilharam entre si, mas que aprenderam a viver suportando-se ao máximo. Um pouco mais tarde, se encontrando por detrás do castelo de seu pai, Onir via que sua irmã estava preparada para fazer algo que chamasse a atenção de seu pai. Não só para um, mas para os dois. O que você quer de verdade, Mephir? De verdade, quero que ele veja que já estou pronta, mas também quero que você seja reconhecido, irmão. Além disso, preciso de um conselheiro quando me tornar rainha do meu próprio planeta. O que acha disso?
Está dizendo que poderíamos governar juntos quando crescermos? Exclamou o garoto.
Achei impressionante, afirmou ele. Mas para ter seu próprio planeta e ser rainha dele, você precisa fazer algo grandioso, Mephir.
A garotinha dizia saber daquilo. Foi por isso que ela estava pensando em brincar um pouco ao lado de seu irmão, em uma pequena competição amiga, que faria dos dois campeões. Já com aquela mentalidade quando criança, ela já tinha consigo o que queria para si mesma, querendo estar a par de tudo, tendo seus próprios súditos. Ao longo do tempo, o rei e pai dos dois conquistaram muita coisa quando adolescente, mas nada comparado com o que os seus filhos unidos poderiam fazer. Ou será que só Mephir conseguia fazer sozinha?
A verdadeira intenção de Mephir era ser reconhecida por seu pai e ver que seu irmão também fosse, mas também consistia em algo a mais e que envolvia os guerreiros mais poderosos dele. Depois de destruir um planeta ao lado de seu irmão, Mephir e Onir, que tinham saído da 13ª dimensão, voltavam para sua casa em Soldália. E assim eram informados pelos soldados de seu pai que estava chamando pelos dois, que pareciam muito encrencados com aquilo. Mas ao final das contas, era só impressão mesmo.
Venham aqui, disse o rei. Soube por informantes que vocês dois foram vistos no planeta Hipares.
Papai, o que fizemos?
O que fizeram foi destruir o planeta, afirmava o rei. Venham cá, os dois, e me deem um abraço. Um pai não estaria mais orgulhoso de seus filhos quanto agora.
Vendo que o rei estava bastante satisfeito com a situação, os dois irmãos pareciam estar felizes com aquilo e queriam lhe pedir algo. Onir, então, pedia para seu pai que ele queria ir para o planeta Beyond para ser treinado pelos melhores e aprender ainda mais como ser um guerreiro astuto, sagaz e implacável como nunca visto antes. Sua irmã via que ele tinha seu próprio plano também e perguntava para ele o porquê daquilo, pois pensava que aquilo que fizeram foi divertido e queria fazer mais daquelas coisas ao lado de Onir, que parecia triste por ver que Mephir estava incomodada com a sua decisão de ir embora.
Atenderei o seu pedido, filho, mas não agora, está bem? Falou seu pai. Vamos ver como se saem um com o outro. Tendo isso em vista, posso pensar em mandá-lo para Beyond. E talvez, quem sabe, a prisão dos vulcões de larvas cinzentas possam servir como processo para uma formatura sua, talvez. Depois daquela pequena conversa entre os três, a pequena Mephir pensava consigo que talvez seu irmão, indo para o planeta Beyond, seria bom para ele, pois assim não teria mais com o que se preocupar em dividir as coisas. A atenção de seu pai, a adoração dos habitantes de Soldália e talvez, quem sabe, o ouro todo. Mas era só um pensamento avulso que percorria por entre sua mente. O rei entrava em seu quarto, dizendo que queria conversar com sua filha. E assim, a garota dizia que queria ficar sozinha e que não estava muito
bem para conversas com ele, mas seu pai não iria ouvi-la. Sentando-se na cama de Mephir, ele perguntava se sua filha sentia-se triste com a partida de seu irmão, porque se fosse, diria não ao pedido dele.
Não, não faz isso.
Então, por que está assim?
É que, antes de destruirmos o planeta Hipares, falamos sobre eu ser rainha e ele ser meu conselheiro, direto, quando fôssemos mais velhos. Meu braço direito na conquista de vários mundos, papai.
Agora o rei entendia o que se passava pela cabeça dela e assim colocava um sorriso no rosto de Mephir, dizendo que ela poderia ver seu irmão de novo, quando ela pudesse voltar. Mas enquanto ele estivesse em Beyond, sua filha teria a companhia necessária de que precisava ao seu lado.
Como assim? Olhava ela, fitando seu pai com os olhos, no sentido de não ter entendido o que ele queria dizer com aquilo.
Mephir, sei que você fez isso para me pedir uma coisa também, e já imagino qual seja, exclamou o rei. Vi como se comporta com os meus guerreiros mais poderosos, os...
Papai, você está me dando todos eles?
Calma, calma, minha pequena destruidora de mundos. Quando estiver mais velha, o que será daqui a alguns anos, você os terá por completo. Mas, por enquanto, você terá só dois deles. Pode escolher dentre os meus. Naquele instante, um soldado aparecia, informando que tinha um recado do Soberano Supremo da 13ª dimensão.
Calma, querido ouvinte. Não se preocupe, porque irei explicar direito como as coisas funcionam nessa dimensão das trevas. Em cada planeta existe o seu governante, seja rei, rainha, imperador, imperatriz, do que você quiser chamar. Dentro da dimensão existe um número X, e não sabe-se ao total quantos planetas seja que vivem dentro da 13ª dimensão. Só se sabe que ninguém se atrevia a chegar perto, porque senão era engolido por sua enorme energia que puxava quem chegasse perto demais, que fosse sugado pelo poder da dimensão, entrando na 13ª dimensão. Para quem já nasceu na dimensão das trevas, era fácil e muito normal aquele poder, mas para quem entrava em contato com ele pela primeira vez, era corrompido pelo seu enorme e majestoso poder que enchia os olhos, cheio de pureza, dos corrompidos, em olhos de maldade, ódio, ganância e inveja, sedentos por destruição e guerra. No caso de Mephir e de sua família, eles haviam nascido na dimensão das trevas, mas por possuir uma forma humanoide, como a de um humano normal, é que eles eram confundidos, às vezes, com algum corrompido pelo poder das trevas. Mas com o tempo, não havia mais esse problema, digamos assim. Para complementar as coisas, cada rei ou rainha de seu planeta correspondente teriam de reportar-se a um ser ainda mais poderoso e ainda mais implacável. Alguém que nunca foi visto até agora, como se fosse uma divindade, não um deus ou algo do tipo, mas alguém poderoso, ainda mais poderoso que todos os seres da dimensão, o que o fazia responsável por ser o governador e supremo soberano da 13ª dimensão. Voltando para a história em si, pulando um pouco mais para frente, vemos o rei de Soldália colocando cada vez mais terror por onde passava, e agora podemos ver uma Mephir um pouco mais velha, e que agora aparentava ter a aparência de alguém com 15, 16 anos, ao lado de seu pai, na sala do trono, que ouviam as boas novas com relação ao exército,
e que estava cada vez mais poderoso, que só crescia mais e mais. A jovem Mephir agora tinha uma visão ainda mais abrangente e estava determinada a todo custo em conquistar o seu primeiro planeta. Isso se seu pai permitisse tal coisa. Espere mais um pouco, minha filha, afirmava ele. Logo, logo você terá o que quer, mas primeiro devemos comemorar a volta de seu irmão, pois há anos que ele partiu para o planeta Beyond, exclamou o rei. Esperando mais um pouco para que aquilo acontecesse, a jovem Mephir mal podia contar os dias para que aquilo acontecesse finalmente, e assim faria algo com o universo que ninguém nunca se atreveu a fazer até então, deixando sua marca pelas galáxias, ou melhor, por todas as dimensões existentes. Preparando-se para encontrar seu irmão, ela perguntava-se se era mesmo necessário se preparar para um evento tão informal quanto aquele. Ora, Mephir, vamos, se acalme, disse seu pai. Esse é o momento de seu irmão. Deixe os holofotes para ele dessa vez, ok?
Está certo, pai, respondeu ela. Farei o que me pede.
Por falar nisso, quando é que atacaremos aquele planetinha insolente?
Em breve. Não tenha pressa. Até porque a pressa...
A pressa é a inimiga da perfeição. Sei disso, afirmou Mephir. Aprendi com os dois melhores. Meu irmão, que não vejo há anos, e com meu querido pai.
Saindo de seu castelo e indo até o que parecia ser um estágio no planeta Beyond, todos pareciam impressionados com quão era rico aquele lugar, e assim chegando aos lugares certos e sentando-se nos assentos que correspondiam a Mephir e a seu pai, é que eles podiam ver a luta que começaria ali. O combate parecia demorar um pouco, mas tudo era feito propositalmente para fazer um leve suspense, e assim o combate finalmente aconteceria. E assim os lutadores pareciam preparados, cada um deles, para a luta. Isso sem contar que um deles era o Nir, que parecia altamente confiante com sua vitória e que já tinha tudo sob seu controle. Saindo de seu castelo e indo até o que parecia ser um estádio no planeta Beyond, todos pareciam impressionados com quão era rico aquele lugar, e assim, chegando aos lugares certos e sentando-se nos assentos que correspondiam a Mephir e a seu pai, é que eles podiam ver a luta que começaria ali. O combate parecia demorar um pouco, mas tudo era feito propositalmente para fazer um leve suspense. E assim, o combate finalmente aconteceria. E assim, os lutadores pareciam preparados, cada um deles, para a luta. Isso sem contar que um deles era o Nir, que parecia altamente confiante com sua vitória e que já tinha tudo sob seu controle durante os primeiros 10 minutos da luta, chegando a ganhar no final. Após aquela luta, o jovem Nir encontrava-se com sua família e ali via como sua irmã tinha mudado tanto que nem parecia aquela sádica garotinha da qual se lembrava. Ela por si mesma dizia que estava na hora de voltar para casa e ter um pequeno descanso bem merecido para variar, enquanto o pai dos dois lhe esperavam do lado de fora. Voltando para seu castelo, o rei de Soldália via que estava na hora de agir conforme o seu plano, conforme o plano do qual tinha arquitetado todos esses anos que se passaram, e assim conquistar mais um planeta que insistia ficar de pé a todo e qualquer custo. Assim, mandava suas tropas de Miniacs para realizar o feito, mas parecia que os habitantes daquele planeta eram mais astutos em alguns pontos, mas não era nada do que ele pudesse dar conta. O planeta resistia a todos os ataques que o rei de Soldália lançava, e é então que ele não conseguia se segurar mais, mandando os seus melhores guerreiros, aqueles do alto escalão e que eram mais poderosos do que todo o seu exército junto. Sua filha, que estava ao seu lado, perguntava o porquê de tê-los mandado até aquele planeta, se aquele planeta não era nada demais. Seu pai respondia que pensava isso a princípio, mas dizia sentir algo naquele planeta, algo que atiçava sua ira, uma força que se comparava à dele, ou até de outro dos reis e rainhas da 13ª dimensão.
Como é que é?
O Senhor! Isso, se não for mais poderoso do que todos nós juntos! Exclamou o rei. Olhando de forma assustadoramente perturbada com aquela frase de seu pai, Mephi dizia:
Meu rei, me deixe ir atrás dessa força absurdamente poderosa.
O que está me pedindo, Mephi? Isto é ridículo. Isto é suicídio.
Não, meu pai, isso não é suicídio. Só quero minha chance para provar ao Senhor que estou pronta, que estou mais do que pronta, e se for para morrer, que seja lhe servindo até o fim.
O rei pedia para que sua filha levantasse a cabeça e olhasse para ele, pois sabia que ela é bem competente para um trabalho daquele tipo, e como ela disse, estava mais do que pronta. Então vá. Unir, que estava de tocaia bem na porta da sala principal da outra espaçonave de seu pai, dizia para o mesmo que ele iria também e que ajudaria sua irmã no que fosse preciso. Descendo até o solo do planeta, os dois vagavam por uma floresta imensa e cheia de árvores muito altas que pareciam encobrir a localidade dos habitantes daquele planeta.
Por que tanto trabalho para destruir esse mísero planetinha? Indagou Mephi.
Porque quis vir comigo, Onir? Perguntou ao olhar direto para seu irmão.
Porque queria me lembrar como era divertido destruir um planeta ao seu lado.
Mephi, por outro lado, dizia que seu irmão nunca foi sentimental e parecia estar tramando algo. Isso se já não tiver tramado muito antes, e só estava esperando o momento certo para pôr em ação.
Ora, mas que desconfiança! Me deu um voto de confiança, pelo menos,
disse ele. Os dois encontravam o grande portão que abria o caminho para uma imensa cidade.
É grande demais para ser uma cidade só.
Sua irmã dizia que aquela era só uma das cidades que haveria naquele planeta. E se não fosse por eles atacarem aquele planeta, eram eles que sofreriam as consequências. Ao ouvir aquilo, Onir perguntava o que sua irmã poderia estar dizendo com aquilo, pois queria uma explicação muito boa e muito melhor do que aquilo. Mephi respondia que há alguns anos, logo depois da partida dele, a bruxa da qual a treinou preveu que haveria uma guerra sem fim entre sua espécie e aquela que habitava aquele planeta.
Então é por isso que estão atacando logo agora.
Nosso pai quer se assegurar de que daqui para frente, se for haver uma guerra, que ela já esteja meio caminho andada. Ao ver que tinha uma pequena infantaria só os esperando, os dois agiam o quanto antes e o mais rápido possível, atacando, destruindo, dizimando quase todo o planeta, para que todos os que habitavam aquele planeta se lembrassem daquele dia. O dia em que o rei Korvac desapareceu com uma colônia quase que por inteira. As cabanas que eram destruídas, isso e muito mais, era feito sem sequer algum remorso vindo da família real de Soldália. Depois daqui, irei me esbanjar tomando um lindo banho de ouro. Quem sabe? Dizia Mephi. Após tudo o que houve ali, todos voltavam para casa, onde pareciam cantar vitória. E a guerra já ganha. Mas a tal bruxa aparecia para todos em meio a toda aquela comemoração e dizia que era só o começo. O rei perguntava sobre o que ela estava dizendo, pois tudo estava nos eixos agora, e que ela sumisse do salão principal do castelo, pois ainda tinha muita coisa para fazer, porque no dia seguinte iria dar a última aula para sua filha. Ouvindo o que seu rei ordenara, a tal bruxa voltava para seus aposentos, onde refletia no que aquilo poderia ter feito.
Não se engane, rei Korvac. O tempo é algo traiçoeiro.
Imaginava ela, que poderia ver o que acontecia só de usar a visão de Icaris, onde lhe mostrava a ascensão de sua filha, mas também outra coisa que poderia colocar a tudo e a todos em risco extremo. Com mais alguns anos tendo passado, Mephir agora aparentava ter a aparência de alguém com 20, 25 anos, e com todo esse tempo tendo passado, teria feitos grandiosos e sublimes que deixavam seu amado rei e pai orgulhoso demais, até que finalmente o dia havia chegado, o dia em que o próprio rei confiaria sua filha legítima aos mais nobres e mais poderosos guerreiros de todo o seu exército, os do alto escalão. Agora tinham sua rainha em ascensão, e isso tinha deixado Unir completamente incomodado com a situação inteira, do começo ao fim, pois tinha sido ele que havia treinado Mephir, uma pequena parte, a ser o que ela estava destinada a ser. Foi ele que tinha feito dela uma guerreira, quando em alguns momentos passados ela só ficava treinando como ampliar seus poderes de morte. Agora, Mephir estava a par de tudo que acontecia em seu planeta, assim como seu irmão, que sentia-se de fora de alguns acontecimentos depois de seu retorno há alguns anos. Apesar de ser uma rainha em ascensão, ainda havia algumas coisas a mais que ela precisava fazer para estar completa. E só assim poderia fazer o que bem quisesse, pois havia coisas das quais ela ainda estava limitada a fazer por intermédio de seu pai. Mas o que seria? Em seus aposentos, ela se preparava para dormir, quando era surpreendida por alguém que escalava sua janela e que não era ninguém menos que Segat, que tinha a aparência de alguém com uns 20, 25 anos também. Alto, aparentava ter 1,85 m, cabelo escuro, olhos verdes, bem escuros, que lembravam uma floresta morta, e sua pele era morena, não tão clara e não tão escura, mas na medida certa. Mephir, por outro lado, perguntava o que poderia ser aquilo e o que ele estava fazendo para entrar de fininho daquela maneira e no quarto dela, àquela hora, pois já estava indo dormir. Pensei em passar aqui e desejar uma boa noite para minha futura esposa, ué. Segat, você sabe que ainda não sou sua esposa.
Ainda? Afirmou ela. Mas será?
E que ideia abominável foi essa de escalar a minha janela, como naquelas histórias de contos de princesa?
Que nojo!
Me deu vontade até de vomitar agora. Segat dizia que faltava pouco para o ritual e perguntava para Mephir se ela estava preparada para ele. Que ritual poderia ser esse de que o jovem Segat estava se referindo? Mephir, por sua vez, respondia que se fosse do interesse de seu pai fazer o ritual, ela não teria do que ficar reclamando, até porque o ritual era feito para todos encontrarem o seu verdadeiro eu, no final das contas. Seu jovem amado dizia que concordava, mas pensava consigo que, Se talvez ele fizesse também no mesmo dia em que ela ainda ficaria com ele para sempre, como foi dito há muito tempo.
Mas é claro, afirmou Mephir. Além disso, Nongnar é algo maravilhoso, mas nunca foi feito isso até agora, exclamou ela.
Você faria isso por mim?
Com certeza.
Mal sabiam os dois que Onir estava de olho e espreitava pelas sombras, esperando ouvir algo de muita relevância. No dia seguinte, Mephir, que estava ao lado de seu pai, como agora herdeira e sucessora do trono, davam as ordens para cada soldado ficar de olho em quem saísse do castelo, pois não confiavam nos forasteiros dos outros castelos que haviam em Soldália. E queriam ter certeza de que aquela vigilância inteira daria certo. Seu irmão estava lá também, observando como tudo corria. Naquele minuto, a tal bruxa que cuidou todo esse tempo de Mephir aparecia e relatava a seu rei e sua futura rainha herdeira que algo mudou. Algo de muito grave mudou na história. Ao ouvir aquelas palavras, o rei Korvac indagava sobre o que podia ser, mas não dava muita atenção, até que sua filha queria ouvir o que sua bruxa de criação e até então amiga tinha a dizer a seu pai.
Família real, sinto muito em informar, mas tenho más notícias.
Como más notícias?
Aquele planeta, aquela mesma energia, eu venho tendo em algumas visões minhas.
Isso de novo. Da última vez em que estivemos lá, não encontramos nada, bruxa. E agora, vem você de novo dizer que pode...
Pode não, meu rei.
É e será, disse a bruxa. Aquele poder é aquele mesmo poder que senti antes. Ele está de volta e está ainda mais poderoso que antes.
Como pode ser?
Onir, por sua vez, via aquilo como chance para agir, pois sabia que se pedisse para seu pai que ele fosse verificar o que poderia ser de verdade, incomodaria sua irmã, mas ao final não dera muito certo.
Ou pode mandar Mephir, quem sabe? Exclamou ele, que olhava para sua irmã, que o olhava de volta com uma expressão de espanto por ele ter feito aquilo, pensando muito bem no que ele poderia estar planejando.
Mephir não perdia tempo, então, sendo assim, ia até o mesmo planeta que havia visitado há muito tempo, com as tropas do exército de seu pai e seus guerreiros de alto escalão, que agora lutavam por ela. Ao chegar no planeta, Mephir percebia que havia algo de errado, pois aquele planeta havia crescido muito em 200 anos, e era impossível aquilo acontecer, nem se ela quisesse. Vendo que tudo saiu fora de seu controle, optara por fazer algo que ia contra as ordens de seu pai e rei, assim atacando e voltando a destruir tudo naquele planeta e tudo que estava à sua frente, sem dó e sem piedade. Sem se preocupar com as famílias que existiam ali, sem se preocupar com talvez pessoas, seres alienígenas que possuíssem uma idade mais avançada, ou até mesmo vida de crianças inocentes. Descendo ao planeta, Mephir olhava como tudo estava ao seu redor e ali perguntava para seus guerreiros do alto escalão o que havia acontecido ali para parte do exército que trouxe consigo estarem caídos no chão.
Minha senhora, não sabemos ao certo, falava um deles.
Naquele instante, ela via que alguém bem conhecido por ela estava ali, e que ele aparentava estar muito desgastado por causa de sua roupa cheia de sangue.
Então, foi você que fez isso, não foi?
Vai pagar por isso, Mephir,
Venha e volte para o nosso lado,
velho amigo, disse ela. Acabem com ele. Naquele mesmo instante, os guerreiros de Mephir lutavam com tamanha crueldade que não se importavam com quem machucassem no processo todo, pois eram os guerreiros mais ardilosos de todos os tempos. E isso sem falar de Mephir, que voltava para o solo daquele planeta para dizer que estava na hora de seu velho amigo dizer adeus para sempre. No momento em questão, algo muito cruel acontecia, algo que nem mesmo Mephir conseguia explicar, pois uma grande e imensa onda de energia acumulada, que possuía uma cor diferente, mexia com ela, não só com ela, mas com seus poderes também, que saíam fora do controle, destruindo tudo ao seu redor, e no raio de uns 30 quilômetros, ou até, quem sabe, mais ainda.
Rainha Mephir, está bem?
Naquele minuto, a tal bruxa que treinou Mephir aparecia e dizia para que todos os guerreiros do alto escalão tratassem do traidor o quanto antes. Voltando para sua hiperespaçonave, a futura herdeira do trono parecia bastante abatida pelo ocorrido e mal conseguia falar. Ao voltar para Soldália, o rei queria saber o que tinha ocorrido com sua filha, que estava debilitada e que estava impossibilitada de falar alguma coisa. A tal bruxa dizia que aquilo se teve ao que ela disse para o rei mais cedo e que talvez Mephir nem sobrevivesse até então. O rei parecia altamente fora do controle e queria uma explicação desde já sobre o que aconteceu. Meu rei, falava a bruxa que aparecia para ele de novo. Não me venha com ladainhas, bruxa. Não, mas claro que não, falou ela. Isso se teve em relação àquele poder estranho e que, como podemos ver, estava totalmente instável. Está na cara que alguém o estava usando para atingir a família real. Como não previu isso? Só consigo ver partes de um futuro, não ele todo. O rei Korvac não pensava em mais nada e queria saber como salvar Mephir da morte certa, até que, por obra do destino, Onir aparecia e falava que havia algo que pudesse ser feito. O ritual, meu pai, exclamou ele. Faça o Nongnar. E faça com que minha irmã viva até o último minuto. O rei pensava que, se fizesse, sua filha o odiaria pela eternidade. Mas com isso, ele poderia conviver. Porque, para ele, Mephir puxou o seu melhor lado. Assim, pedia para que começassem a preparar o ritual quanto antes, que era organizado durante 3 dias. 3 longos dias, e assim, no quarto dia, Mephir era movida até o salão onde acontecia o Nongnar. Onir pensava que aquilo não poderia estar mais fácil do que imaginava, mas saiu perfeitamente como havia planejado, pois ele era o único que havia estudado durante anos aquela imensa energia desconhecida, até pelo rei de Soldália, que não via a hora de ter sua filha de volta do abismo da morte, pelo qual, na cabeça do rei, era por onde ela estava naquele exato momento. Todos os habitantes de Soldália se reuniam em volta para comemorar a transformação de sua rainha herdeira, que abraçaria sua verdadeira forma, o seu demônio interior. Seget, que estava em meio à multidão, dizia que queria ver como ela estava, mas era impedido por Onir. No final das contas, o ritual acabou acontecendo e Mephir havia tornado-se um demônio de pele azul, com chifres arqueados para baixo como lâminas. Isso sem falar de seu cabelo, que era castanho escuro, e agora parecia uma mistura de duas cores,
das quais destacava-se um rosa totalmente elétrico, e seus olhos, que outra hora eram escuros como a noite, e agora estavam mais combinando com seu cabelo do que nunca. Os dias se passavam, e nada dela acordar, mas, ao décimo dia, ela abria seus olhos e via que estava no castelo, deitada em seus aposentos. Depois de muito ter sido explicado, ela não aceitara o que tinha acontecido enquanto estava desacordada, mas que entendia o que seu pai tinha feito e que aquilo tinha sido para seu bem, de qualquer maneira. De fora do castelo, no lugar mais frequentado, vamos dizer assim, por ela e Segers, ela conversava com seu prometido e dizia que estava tudo bem e que, com o tempo, iria se acostumar com sua nova aparência. Não era para ter sido assim. Você sabia disso. Segers, tem que aprender que nem tudo sai como planejado. Além disso, não me culpe, meu amor, porque eu não culpo ninguém. Só aquela energia misteriosa que fez isso comigo. O que poderia ter sido aquilo? Ah, isso eu vou descobrir. Mas não sozinha. Como assim? Prepare-se, meu amor, porque nos casaremos e assim que passarmos da lua de mel... Bom, faria isso por mim? Com certeza, é claro, afirmou ele com todas as palavras. Só faltava uma coisa para completar o ciclo. Naquele mesmo dia, ainda mais tarde, Segert se submetia ao Nognar e assim também abraçava o seu demônio interior e agora tinha uma aparência fora do comum, pois agora sua pele tinha uma coloração alaranjada, meio morta, assim como seus olhos, e em seu rosto havia algumas cicatrizes. Mas, como Mephir, ele também não havia perdido sua forma humanoide. Só ganhara algumas melhorias por dentro e por fora que o faziam ser quem era agora. Finalmente, depois de muito tempo depois, é que Mephir estava pronta para sua vingança. Mas não era só aquilo que ela queria, pois agora queria fazer com quem possa ter usado aquela energia o mesmo que fizeram com ela. Oni, por sua vez, conseguira o que queria desde criança, desde que seu pai lhe prometeu uma formatura digna na prisão dos vulcões de larvas cinzentas. Mas não antes de também se submeter ao ritual Nognar, onde ganhava sua forma demoníaca, que consistia de chifres, também arqueados. Só que, diferente de sua irmã, os seus chifres eram arqueados para trás. Possuía agora uma pele azul como Mephir, mas em uma tonalidade mais escura e profunda, e que trazia consigo alguns desenhos em seu corpo, e seus olhos eram diferentes. Eram de cor bem amareladas. Sendo assim, fora embora de novo para concluir seu aprendizado de vez, enquanto Mephir caminhava pela 13ª dimensão afora, em busca de conquistar aquele planeta que agora denominava-se Crystal. Tempos atuais. Em sua hiperespaçonave, Mephir pensava o quanto tinha conquistado até agora e imaginava consigo os seus maiores feitos, pois indagava-se consigo que poderia estar até então pensando pequeno com relação a querer a conquista daquele planetinha Michuruca. Segert, por sua vez, entrava no quarto dos dois e perguntava o porquê de estar daquele jeito, e assim ela respondia que estava pensando como seria diferente se não tivesse ido até Crystal há 16 anos, pois ainda, talvez, poderia estar em sua forma humana e como eles teriam vivido hoje em dia. O que está dizendo, Mephir? É mesmo? O que está dizendo com isso, minha irmã?
Perguntava Nir. Não se lembra mais de quem é de verdade?
Claro que sim. Ainda me lembro muito bem, Nir, afirmou ela. Só estava pensando, em voz alta. Se não tivesse ocorrido o que ocorreu comigo, eu não seria tão implacável assim e não estaria aqui. Dou graças por isso. Ao sair do quarto de sua irmã, Nir sequer imaginava que ela já estava cansada de tê-lo por perto e queria que ele sumisse o mais rápido, assim como fez depois que ela foi submetida ao Nognar. Ao ouvir aquilo, Segat dizia que seu irmão foi o motivo pelo qual ele não tinha se encontrado com Mephir muito antes do ritual.
Ora, ora, então, temos que ter cuidado não só com os Rangers, mas como também com quem estará ao nosso lado,
meu amor, falava ela ao ter quebrado parte do coalho que havia em suas mãos.